Domingo FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Este é o Noite Ilustrada e chegou a hora de entrevista. Passando pelo samba choro, samba canção, samba de breque e outros estilos musicais como a bossa nova, o músico Luiz Felipe de Lima chega a Belo Horizonte e conta sobre os diferentes estilos de acompanhamento do samba machichado da virada do século XIX até as diversas vertentes do samba contemporâneo. E ele está agora na ponta da linha para conversar conosco. Boa noite, Luiz Felipe.
Boa noite, é um prazer estar falando com você.
É um prazer, tudo nosso. Luiz, então, para começar a nossa entrevista, eu queria saber o seguinte. Existem vários tipos de samba, desde o machichado até o samba de breque, né? Eu queria saber quais as características que permitem que esse estilo musical seja tão versátil assim.
Pois é, a gente tem uma variedade muito grande de estilos de samba, né? O samba é um gênero musical que se cristaliza ali na virada do século XIX para o século XX. Né? Existe até uma data, uma data mais redonda, né, que tem como marco pelo telefone do Donga e o Mauro de Almeida, que é o primeiro samba de sucesso gravado. Uhum. Né? Muita gente diz que pelo telefone é o primeiro samba gravado, isso na verdade tem alguns sambas que foram gravados desde ali, em 1902, 1904, um pouquinho antes, mas o samba que aconteceu foi já mais tarde, em 17, e ele foi registrado em 16. Então se diz que o samba vai fazer 100 anos, e agora em 2016. Mas, enfim, a gente já tem, com certeza, um pouquinho mais de um século de samba. E nesses 100 anos, né, o samba se desenvolveu, se ramificou de uma maneira muito rica. A gente tem muitos estilos diferentes, assim, desde o samba machichado, né, que é o samba o primeiro estilo de samba que apareceu, chamado samba, dentro do que é chamado samba urbano carioca. Uhum. Esse samba machichado, ele acontecia nas festas das chamadas tias, das tias baianas, das tias nordestinas, pernambucanas, alagoanas também, mas em geral as tias baianas, que moravam na Cidade Nova, um bairro do Rio de Janeiro que hoje em dia está bastante diferente daquele tempo. E aí, esse pessoal trouxe, né, quer dizer, cada um trouxe o seu samba, então tem o samba carioca tem muita influência do samba do Recôncavo, o samba de roda do Recôncavo baiano. Enfim, então, aqui no Rio de Janeiro, deu uma certa liga, então virou o samba machichado. Aí, no segundo momento, já um pouquinho depois, nos anos 20, principalmente anos 30, a gente já tem o chamado samba do Estácio, é um morro aqui do Rio, o samba de morro, um pouquinho mais sincopado, um pouquinho ainda mais swingado. Aí a gente tem o samba choro, do samba choro nasce o samba de breque, o próprio samba sincopado, né? O samba já é sincopado, o samba sincopado é um samba ainda mais sincopado, que era muito usado, enfim, começou a aparecer esse tipo de samba em meio às gafieiras, assim, um samba feito para dançar já nos anos 40. A gente tem o samba canção. A gente tem o samba de partido alto, que também está lá nos primórdios, né?
Certo.
Que é um samba que tem a dança do... Enfim, tem uma variedade de estilos muito grande. Tem samba enredo, depois tem samba rock, depois tem... Nossa, tem bossa nova, que é um tipo de samba. Então, esses estilos todos, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles e vou mostrar no violão como é que a gente toca, né?
Uhum.
Sempre tem muitas maneiras diferentes de se tocar cada um desses ritmos, cada um desses estilos. Mas enfim, acho que vão ser uma hora e meia, duas horas de papo, tá programado, acho que vai ser muito, muito divertido.
Certo. E Luiz Felipe, a gente pode falar em nomes assim, dos principais violonistas que auxiliaram no crescimento do samba no Brasil?
Pois é, tem muita gente importante na história do violão do samba, né? Que num primeiro momento, o violão do samba, ele também se confundiu muito com o violão do choro. O choro é um gênero musical basicamente instrumental, que nasceu um pouquinho antes ali, já mais de 1870, 1880. E os primeiros músicos, os primeiros violinistas de samba também tocavam choro. Uhum. Então existe até um pouquinho mais para frente, né, o chamado samba-choro, que é resultado da interação desses músicos, chamados músicos de regional, músicos regional de choro, que tocavam também acompanhando sambistas, cantores de samba. Então, nessa primeira safra, a gente tem nomes como João Pernambuco, um pouquinho mais tarde a gente tem Garoto, já nos anos 40, mas enfim, a gente tem uma série de nomes importantes que se estende ao longo de todo o século passado. Tem Baden Powell, tem Rafael Rabelo, e dentro da história do violão de sete cordas, que é o meu instrumento principal, eu sou violinista, mas sou especializado em violão de sete cordas. Uhum. Então a gente tem a figura do mestre Orondino Silva, o Dino Sete Cordas. Dino foi um músico muito especial, não só porque era um virtuoso do seu instrumento, tocava muito bem, morreu com perto de 90 anos, tocou mais de 50 anos o seu violão de sete cordas, mas ele criou, foi, enfim, já tocava um violão de sete cordas antes dele, desde o início do século passado, mas foi o Dino que passou a tocar violão de sete no início da década de 50, que reconstruiu a linguagem dele, desenvolveu bastante a linguagem desse instrumento. Então eu vou falar bastante sobre o Dino Sete Cordas também no papo de amanhã.
Certo. E em relação a o violão de sete cordas, né, que é uma invenção brasileira, eu queria saber o que é essa linguagem das baixarias, né, que é apresentada pelo violão.
Pois é. A gente fala assim, que quem não conhece, não acha que baixaria é uma coisa politicamente incorreta. Um monte de palavras, não tem nada disso. Baixaria vem de baixo, né, os baixos, as notas graves, as cordas mais graves do violão. O violão de sete cordas, ele é igual a um violão convencional, um violão comum, que é chamado de violão de seis cordas. Então ele é igual ao violão de seis, só que ele tem uma corda grave a mais, justamente para a gente poder fazer as baixarias, ainda com mais recursos do que no violão comum, porque a gente trabalha exatamente na região grave. Então são frases de contracanto a uma melodia solista, né? A quem, enfim, a voz do cantor ou ao som de um instrumento solista, como flauta, cavaquinho, bandolim, etc. Então a gente trabalha muito com frases e conduções de baixo. Eu vou também falar um pouquinho sobre isso amanhã.
Entendi. São 8 horas e 37 minutos, você está ouvindo Noite Ilustrada na Rádio FMG Educativa. O entrevistado do programa de hoje é o músico Luiz Felipe de Lima. Luiz, vamos falar um pouquinho da sua trajetória. Eu vi que você é doutor em Comunicação e Cultura pela Escola de Comunicação da UFRJ. E eu queria saber um pouquinho o seguinte, sua carreira na música, ela é anterior ou posterior à entrada na universidade?
Coisas caminharam paralelamente, né? Eu comecei a tocar cedo, estudei violão ainda criança, com 7 anos, depois passei, estudei um tempo bandolim também, uns 13 até mais ou menos uns 18, eu fui largando, voltando para o violão, enfim, começando também a tocar em rodas de samba, em rodas de choro. Minha formação, né, essa, antes de mais nada, de botequim, né? Eu tenho tido formação também em música. Não fiz faculdade, mas fiz curso de nível médio, depois continuo estudando sozinho, enfim. E ao mesmo tempo me formei em jornalismo, cheguei a exercer por muito pouco tempo, e aí avancei na UFRJ, fiz um mestrado em comunicação e cultura. Minha dissertação de mestrado tem a ver com música de candomblé, música das religiões afro-brasileiras. Depois, no doutorado, eu comecei a fazer uma pesquisa sobre choro, sobre o caráter mestiço do choro, né? Sobre a releitura mestiça, já mulata, que aconteceu no, em meados do século XIX, no Rio de Janeiro, em torno das danças de salão europeias, como a polca, sobretudo a polca, e a mazurca, quadrilha e tal, enfim, são todas essas danças de salão europeias que chegaram no Brasil, no Rio de Janeiro, por volta de 1850, 60, 10, 15 anos depois estavam virando choro, né? Então, enfim, estudo bocado na minha tese, esse, todo esse processo. Agora, sempre depois eu também não consegui na academia, né? A música foi me chamando sempre e acabei lidando com, enfim, né? Tenho trabalhado não só como violinista, mas como arranjador, produtor de shows e discos. E agora, o gosto pela pesquisa permaneceu, né? Quer dizer, por estar trabalhando sempre com, eu cheguei a dar aula um pouquinho na Escola de Comunicação da FRJ, como professor substituto, um tempo. Mas, enfim, a música é a grande cachaça.
E, Luiz Felipe, eu vi que também em 2002 você ministrou lá no Rio de Janeiro o curso História do Samba Urbano Carioca. E eu queria saber o seguinte, como que o samba aparece na história do Rio de Janeiro, né? Porque eu acho que muita gente meio que associa o samba apenas ao Rio de Janeiro, né, e não a outros lugares aí do país.
Pois é, na verdade, assim, a gente ouve falar de samba ainda no século XVIII, a gente encontra algumas referências a samba, por exemplo, num jornal que era publicado no interior de Pernambuco. Então, era um padre que escrevia para o jornal, começou a falar do samba da Almocredes. O samba Almocredes era uma espécie de mercador, então, que fazia suas brincadeiras, seus folguedos. Então tinha o tal do samba da Almocredes, que a gente não tem ideia de como seja, como tenha sido esse samba, mas está lá a palavra samba. Essa palavra começa a pipocar ainda no final do século XVIII e é mais recorrente no século XIX. E se refere a vários contextos diferentes, e normalmente são sambas que acontecem no meio rural. Né? O samba urbano, como manifestação de música urbana, acontece pela primeira vez no Rio de Janeiro. A gente tem, sim, o samba de roda no Recôncavo, a gente tem o samba de umbigada, a gente tem o samba de lenço do interior de São Paulo, tem muitas formas de samba rural, que hoje a gente entende como manifestação de música tradicional, como se dizia um pouco antigamente, folclórica. Agora, o samba urbano, ele aconteceu, ele foi se lapidando e se formando, se moldando no Rio de Janeiro, na verdade, no século XX. E uma primeira forma desse samba, que é o samba machichado, já se cristaliza ali nos anos 10. Né? Então, né, voltando a falar no teu telefone, que foi o primeiro samba de sucesso, que fez sucesso no carnaval. Hoje a gente associa muito o carnaval ao samba, mas a gente também se esquece que o samba só foi fazer parte da trilha sonora do carnaval ali, justamente por essa época, nos anos 10 do século passado. Antes disso, muita gente brincava carnaval até com valsa, com áreas de ópera, né, com outros gêneros musicais. Mas, de qualquer maneira, esse samba carioca, esse samba urbano, que se irradia a partir dos anos 30, sobretudo, com o rádio, já era Wagner. Minas, no movimento de samba, é muito expressivo, como em São Paulo, como, enfim, no Rio Grande do Sul. O samba se tornou, pelo menos durante muitas décadas, assim, o gênero musical mais emblemático do Brasil. Né? Assim, as pessoas ainda associam a figura da música popular brasileira mais conhecida ainda hoje, no exterior, não é Ivete Sangalo, não é né, Tom Jobim, é Carmen Miranda, que cantava samba, né, cantava marchinha de carnaval, e samba, sobretudo, samba choro, principalmente.
Certo.
Então, assim, a imagem da música brasileira ainda hoje é muito ligada ao samba. O samba tem uma força muito grande, né, e é uma linguagem da qual se serve não só o sambista, que a gente entende por sambista no sentido mais estrito, aquele músico, não só necessariamente músico, mas aquela pessoa que vive numa comunidade de sambistas, tem muitas vezes uma família também dedicada ao samba, como tem em Morros do Rio de Janeiro, ou comunidade do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, etc. E tal. Mas existe também o samba que não é só de sambista, de sambista, né, em sentido mais estrito, mas assim, muitos compositores se dedicam também ao samba, passam pelo samba, né? O samba é uma espécie de nova corrente da música popular brasileira.
Legal. E rapidamente, Luiz Felipe, porque o nosso tempo aqui realmente é curtinho, você escolheu uma música para ilustrar essa entrevista, a música da Dalva de Oliveira, Bandeira Branca. Eu queria saber, tem algum motivo especial?
Não sei o que saiu no material de divulgação. Não, o Bandeira Branca, que foi cantado pela Dalva, é uma marcha rancho. Talvez tenha havido algum engano, porque a gente não deve tratar. Quer dizer, eu posso até falar um pouco de marcha, que também é um pouco de especialidade, né, marcha de carnaval, faço arranjo e tal. Eu fiz a direção musical do Safaricando, que é aquele musical que já passou por Belo Horizonte mais de uma vez, rodou o Brasil umas tantas vezes. Não sei se por isso, de alguma maneira, pintou aí o Bandeira Branca. Mas eu preparei para esse papo, para essa palestra, essa conversa, né, ilustrada com música, um repertório de alguma coisa em torno de 18 músicas. Então, eu tenho um exemplo de cada um desses gêneros. Então, assim, desde Bossa Nova, com Chega de Saudade, tem Samba de Breque, a repertório de Moreira da Silva, tem Samba do Estácio, a gente vai lembrar o Se Você Girar, de Mário Silva, enfim, tem muita coisa conhecida, até muitas canções conhecidas do público, né, procurando fazer escolha com base nisso, que é também coisas que sejam bastante conhecidas de todo mundo. Mas para poder mostrar no violão como é que se toca, né, quais são as levadas, acredito que não só o público geral interessado em música brasileira esteja presente, mas como alguns violinistas também. Então, falar algumas particularidades técnicas do verão do samba, sobretudo do verão de sete cordas, né, que é tocado com uma técnica, com técnicas um pouco específicas, né, para essa linguagem das baixarias.
Uhum.
Então é um programa bastante, bastante rico já fiz em algumas outras ocasiões, em outras cidades, esse programa, mas acho que dessa vez consegui amarrar o roteiro e também desenvolver um pouco mais esse roteiro. Então estou bastante animado.
Entendi.
Para esse encontro amanhã.
Bacana. Luiz Felipe de Lima, obrigado pela disponibilidade aqui no Noite Ilustrada e boa sorte amanhã.
Tá bom, muito obrigado. Obrigado pela conversa.
Tá joia, até mais.
Eu conversei com o músico Luiz Felipe de Lima, nós falamos sobre a história do samba no Brasil e sobre a palestra O Violão no Samba, Uma História Ilustrada, que ele ministra amanhã a partir das 8h30 da noite na Faculdade UniBH. O endereço é Avenida Professor Mário Werneck, 168-168, lá no bairro Estoril. Para participar da palestra, é necessária inscrição pelo endereço web.animaeducacão.com.br. É educação sem o cedilha e sem o acento no A. E também é necessária uma doação de 1 quilo de alimento não perecível. Para mais detalhes, acesse www.unibh.br. Como o Luiz Felipe de Lima disse, vamos então ilustrar essa entrevista com Tom Jobim, com a música Chega de Saudade. 8h48, esse é o Noite Ilustrada.
Vai minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer.
Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza, melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai.
Mas ela voltar, menos peixinhos a matar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca.
Dentro dos meus braços, os abraços de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.